Boa noite, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Que porra! Isso não foi planejado, só pra deixar bem claro. Do nada. Então, começando aqui de forma magistral, né? Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus caros telespectadores e rádio ouvidores e podcast escutadores. Rádio difusores. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Pano pra Mangá. E hoje eu estou aqui na companhia do meu ilustre senhor Saitama. Como é que você está, Saitama, nessa bela noite de terça-feira?
Eu estou bem, senhor.
Eu tô ótimo, assim, hoje eu tô muito feliz, não é do interesse dos ouvintes, mas chegou o computadorzinho aqui que eu tinha montado, então tô bem animado pra botar ele inteirinho, virei PC Gamer.
Semestre corrida, agora vai começar a fazer stream.
Vou fazer stream de Doom 1994, quem quiser acompanhar.
Na Twitch.
Vou virar VTuber também, vou virar o primeiro VTuber urso do Brasil.
Avatar de ursinho carinhoso. Deixa eu perguntar uma coisa, por que a formalidade hoje, Gap? Existe algum motivo específico?
É porque a formalidade de hoje é porque eu acho que a gente precisa ser um pouco elegante para chegar nos lugares.
Então, faz sentido.
Como nós vamos falar de uma obra muito elegante hoje, eu preciso me controlar um pouco, ser um pouco mais formal. Qual a obra que nós vamos falar hoje,
cara, amigo? Tem que manter as aparências.
Manter as aparências.
Sim. Com certeza.
Dito isso, qual a obra que nós vamos falar hoje, meu querido amigo?
A gente vai falar daquele sucesso que tá crescente da Jump, que é Spy vs Family. Spy Family, que é o mangá lá da Shonen Jump Plus, que tem feito um sucesso absurdo de vendas e tá sendo muito bem cotado, muito bem recomendado, né, pelos leitores.
Se
que
aparece é uma... aqui é porque é uma obra incrível, então tá sendo bem recomendado pelas pessoas. Não ligo não, mas agora tá sendo bem recomendado pelo Pano pra Mangá, aí sim.
O nosso ouvinte. Pois é, se a gente não recomenda, você não lê. Espera a nossa recomendação, espera o nosso selo de qualidade. Nosso processo rigoroso de análise aqui, se não é aprovado pela gente, então não vale a pena a leitura.
Exatamente.
É só brincadeira, meu, é só zoeira, não tem essa não. Mas assim, é um mangazinho muito bacana, já tá sendo lançado aí já tem um tempo na Shonen Jump Plus, que é essa divisão da Shueisha, que é online, né? Eles não é publicado numa... uma revista física, né, como é, por exemplo, a semanal, né, e ele é publicado gratuitamente nessa revista, né, isso que é interessante, apesar de...
E é interessante demais, físicos, uma né? obra completamente online.
Sim,
Fala um pouquinho da Shonen Jump Plus aqui, só pra quem não conhece. É uma revista online que surgiu a partir da Jump semanal, né? Foi lançada em setembro de 2014, então já tem 6 anos de revista. E ela tem um aplicativo que é o aplicativo da Shonen Jump Plus, que a gente já falou em outros programas, né?
Uhum.
E ele, além de ter os mangás dessa revista somente online, ele também tá tendo o mangá da revista semanal.
Da mensal,
entre outros.
Mas é interessante comentar, né, os volumes vendem muito bem. Eu não tô com os dados aqui agora, mas já tá mais ou menos com 5 volumes lançados e eles venderam, tipo, absurdamente bem com relação a outros títulos, né? Então é um mangá que tá em alta, Tá em alta na Jump.
É, o mangá até agora, deixa eu ver se eu consigo achar um número aqui. Até agora, ele já vendeu exatamente 800 mil cópias até o lançamento do segundo volume. Então, bastante coisa, né? Tipo, o segundo volume, ele já tava com 800 mil cópias no... Sim. Até o volume 4, já tinha 3 milhões de volumes em circulação. Então a gente tá agora no volume 5, né?
Sim.
Suponho que a gente já esteja beirando os 5 milhões de volumes em circulação lá no Japão.
Que é muita coisa pra um mangá que não tem nem anime ainda, sabe? Geralmente a obra atinge esses números altos de vendagem quando o anime estoura, né? E quando ele não. E quando ele atinge sem o anime, é ainda mais impressionante, né? Então imagine quando saiu o anime, né? Se me engano, ele já tá sendo cogitado. Não sei se chegou a sair alguma nota oficial, mas tem alguma coisa nos bastidores já para sair o anime já daqui um tempinho.
Recebi um zap aqui do Kazuhiko Torishima, editor-chefe da Jump.
Olha só, que ele... Não conta, cara, vamos manter em segredo. Isso aqui é só para...
Segredo.
Para os VIPs, pano para mangá VIP, vai sair daqui uns dias só para os padrinhos. Todos os segredos do zap da Jump.
E agora, sem mais delongas, vamos voltar pro tema principal aqui. Sobre o que é Spy vs Family, meu amigo Malaka? Você que é um ótimo fazedor de sinopses.
Vamos contextualizar aqui, vamos desde o começo, né? O autor é o Tatsuya Endo, que vejam só que legal, ele foi assistente do Fujimoto, que é o autor de Chainsaw Man. Ele foi assistente do Fujimoto quando ele tava fazendo Fire Punch. Então tá tudo ali entre amigos, praticamente, tudo entre conhecidos, né? Galerinha ali já do churrasco, lá o zap da Jump rolando solto ali. Spy vs. Family, né, ele é um shonen, ele é de comédia, ele é de ação, e como o nome sugere, ele é focado em espionagem, né. Qual que é a, né, vamos pra sinopse dele. Ele começa, né, contando a história de um espião de fama lendária, que é o Twilight. Ele não é o nome dele, é o codinome dele, ele é um personagem, como é que eu posso dizer, sem história. Por isso, como ele é um espião que se dedica totalmente, ele foca totalmente a vida dele nesse ofício dele, né, nessa profissão dele, ele apagou o passado dele. Então, tudo que ele tem é um codinome, e esse codinome é Twilight. E ele recebe, né, tipo, da agência dele, uma das missões mais importantes da carreira dele, né? Ele tem que se infiltrar, conseguir... Eu não lembro agora, me desculpem, se ele tem que assassinar ou ele tem que conseguir informações de um certo líder político de uma nação. Só que esse cara, ele é muito difícil de você conseguir ter contato com
ele. Cara,
ele
é um cara muito reservado, né?
Muito reservado, muito fechado. Ele nunca aparece em público. E a única ocasião em que ele consegue, em que ele sai a público para se reunir com outras pessoas, é numa determinada reunião da escola do filho dele, que é uma escola bastante famosa e conhecida por ser, tipo, a escola de filhos de diplomatas, de políticos, de chefes importantes de empresas. Então, quando essa reunião escolar de pais, né, aquela famosa reunião de pais escolar, ela não é só uma reunião comum de pais, ela é, tipo, também uma reunião para negócios. Então, é tudo, engloba de tudo um pouco. Então, a única vez que esse cara, que esse chefe, né, que esse líder político faz uma aparição pública é nessa reunião, onde ele já aproveita e já resolve tudo, os rolês, os BO que ele tem pra resolver ali. E então, o plano do Twilight que é dado a ele, ele tem que dar um jeito de se infiltrar nessa reunião dessa escola. Então, e como é que ele vai fazer isso? Ele precisa de um filho, uma filha, precisa de uma família, porque ele tem que enfiar o filho dele nessa escola, o filho dele tem que crescer, tem que se tornar um aluno de elite, um aluno de classe dentro dessa escola. Pra modo que o filho, essa criança tem que se destacar, né, nessa escola, pra que os pais possam participar dessa reunião, né, porque os pais das crianças de elite, dos estudantes de elite dessa escola também fazem parte dessa reunião. Então ele tem que arranjar uma criança e essa criança tem que se tornar uma das melhores estudantes dessa escola. Que daí, ele sai procurar visitar orfanatos e tal, e ele encontra a Anya, que é uma garotinha que, veja só, achei isso bem inusitado, que ela tem poderes, ela fazia experiências com ela, então ela consegue ler mentes. Então ela, desde o começo, ela já sabe quais que são as intenções do Twilight. Ela sabe que ele é um espião, ela sabe que ele tá numa missão, Só que ela não fala isso pra ele, né? O Twilight não sabe que ela tem esses poderes. E ela faz de tudo pra ajudar ele, sabe? Do jeito dela. Ela é uma criança de uns 5, 6 anos, por aí. Não mais do que 6 anos, né? Então ela é uma criança de 6 anos, é inocente e tal, mas ela tem uma breve noção da situação do Twilight. Então ela dá os pulos dela pra tentar ajudar ele, só que do jeitinho dela, né? Do jeitinho infantil, do jeitinho assim.
Ainda
então,
mais porque é ela legal. É fã de... Acho que não é a hora de falar isso ainda não, né? Que ela é fã de espião e tal, e que ela tem umas preconcepções erradas.
Sim, ela tem aquela ideia de espião tipo James Bond, sabe? Assistia desenhos e tal. Ela assistiu um desenho lá que parece até aquele Spy vs Spy, é isso? Que passava no Mad?
Sim!
Que era tipo um espião preto e espião branco. Ela tem umas ideias tipo isso, tá ligado? Então ela fica tipo, meu Deus, meu pá. É, pelo menos na tradução, eu não sei. O Gap lê inglês, né?
Sim,
aqui na scan que eu leio, ela chama ele de pá de mãe. Então ela fica tipo, o pá é incrível, não sei o que, é bem engraçadinho. Só que tem um detalhe, o Twilight, ele também precisa de uma esposa, entre aspas, né, de mentirinha, porque pra ingressar a criança na escola é necessário. Eu achei isso meio estranho, sabe, a criança tem que ter um pai e uma mãe, sabe, não pode ser tipo pai solteiro ou mãe solteira, porque acho que é meio que um preconceito da sociedade, né, ainda mais que é uma escola de alta classe. Então você sabe como é que sempre teve esse preconceito, né, desde muito tempo, com pais solteiros e mães solteiras, né? Nunca eram bem vistas, né? Então, essa escola tem um pouco disso. E ele
ainda
e a criança
mais que,
não pode...
Que o mangá se passa numa época... Ainda mais que o mangá se passa numa época que a gente... Assim, não se passa no nosso mundo, né? Mas é um mundo parecido com o nosso na época da Guerra Fria. Então, seria 1950, 1960. É uma época...
É meio anacrônico ali, porque ele tem essa estética, é realmente uma coisa meio noir, né? Coisa meio noir. Só que tem um pouco de tecnologia à frente daquele tempo, sabe? Tem umas coisas de espiões e tal. É meio anacrônico, sabe? Mas a estética, no geral, pelo menos do que dá a entender, é realmente essa coisa de Guerra Fria, mais noir mesmo. Como é que fala, Gap? Só pra mim ter certo.
Noir. Tu falou certo na primeira.
Noir. Tá certo. Então é isso. Daí, a história vai ficando mais legal, porque é o seguinte, ele precisa de uma esposa, né? E ele, entre esbarros daqui, esbarros de lá, ele acaba conhecendo uma moça chamada Yoru. Eu não sei pronunciar.
Eu acho que é Yor o nome dela.
Yor. Isso. Yor. Que ela é uma funcionária pública, assim, comum, só que ela também é uma assassina de aluguel. E ela é uma assassina muito boa no que ela faz. E por coincidência do destino, vamos usar esse flerte poético aqui, né, de que é uma coincidência do destino, eles acabam criando ali um acordo comum de que um ia ajudar o outro, porque tem essa coisa também, como eu falei do preconceito, né, de pai solteiro, mãe solteira também, ela trabalha no escritório onde tem várias mulheres, e elas ficam tipo, Yor, você tem tantos anos já tá quase 30 anos e é solteira, não sei o quê. E daí tem também um pouco de... Eles comentam ali que mulheres solteiras, às vezes, elas eram presas porque eram vistas como espiãs, sabe? Então, tem todo esse preconceito também com mulher que é um pouco mais velha e é solteira, né? Não tá casada ainda. Então ela fica, eu tenho que dar um jeito também de arrumar um namorado, um marido. E ela tem um irmão que fica ligando pra ela e cobrando também que ela acha um marido, acha uma namorada, acha um parceiro, né? Um parceiro.
Uhum.
E ela esbarra no Twilight numa situação lá, né? E eles meio que acabam criando um acordo que o Twilight precisava de uma esposa, pelo menos pra entrevista da escola, ele precisava levar a esposa, ela tinha que estar presente. E ela também precisava de alguém pra fingir ser o namorado dela numa festa pra agradar o irmão dela. Então, nesse acordo, as coisas começam a caminhar, eles passam a viver juntos como uma família, e aí que entra a parte legal, porque o Lloyd, né, o Lloyd Forger, que é o nome dele de civil comum, né, o nome falso dele, ele não sabe que ela é uma assassina de aluguel, e ela
ninguém
não
sabe
que
nada
ele é um espião
nessa casa.
Mas a Anya sabe. A Anya sabe que ela é uma assassina e sabe que ele é um espião. Então, tipo, ela faz de tudo pra que as coisas se mantenham equilibradas, sabe? Pra ajudar o pai dela a não dar B.O. com a mãe dela, e ajuda também a mãe dela dá B.O. com o pai dele, com o pai dela. Então, a história gira em torno disso. Ela tem que... Ela precisa se tornar uma aluna de classe, só que ela é burrinha, né? Ela é bem burrinha, ela não se dá bem nas matérias. Mas é verdade, ela é toda hora.
Ela é uma criança de 6 anos, aí. E, coitada, né? Naquela época a galera tinha umas expectativas muito irreais pra criança de 6 anos, né? Tipo,
sim.
O moleque tinha que estar brincando, cara. Beethoven compondo sinfonia com 5 anos, os caras achavam normal, né? Beleza.
Mas então, mas é que o negócio é o seguinte: pra ela, ela tem que se tornar uma aluna de elite, né? E pra ela se tornar uma aluna de elite, ela tem que ser inteligente, né? Ela precisa tirar notas boas. Só que, como eu falei, ela é bem burrinha, então. E ela não se sai bem nas provas. Então, isso acaba sendo um obstáculo, né? Nessa jornada. Nessa jornada dela pra se tornar uma aluna de elite. Só que existem outras maneiras dela se tornar uma aluna de elite, que é a escola tem um sistema lá de insígnias, eu chamo de insígnias, que são as estrelas que os alunos ganham por feitos, né? Ou ela ganha por notas ou ganha por feitos. Se o aluno faz alguma coisa grandiosa e esse ato grandioso é reconhecido pelos professores, pela diretoria, ela ganha uma estrela. Quando ela atinge um determinado número de estrelas, ela se torna, tipo, ela entra pro grupo, né, de aluno, de crianças de elite lá da escola. Então, como ela não é boa nos estudos, ela precisa arranjar maneiras alternativas, seja nos esportes, seja... É bem zoado isso, porque se o aluno faz alguma coisa até fora da escola, e isso é reconhecido, ela também ganha uma estrela. Então, ela tem que dar os corre dela pra ganhar as estrelinhas e se tornar aluna de elite. Porque ela sabe que o pai dela espera isso dela, né? Que ela pode ler mensa. Então, ela sabe que o pai dela bota muita fé nela, né? Bota pressão. Então, ela, coitadinha, tem que dar os corres dela pra conseguir se tornar uma das alunas de elite.
O que eu acho bacana é que, assim, ninguém sabe o que tá acontecendo ali. Ninguém conhece ninguém além da própria Anya, né? Que é a criancinha de 6 anos.
Sim.
Ela é a mais jovenzinha, mas ela é a que mais sabe da situação ali, do que tá se passando na casa e tal. E o mais engraçado também é que eu achei que essa dinâmica dela ser uma menina telepata com 6 anos é muito interessante, porque, tipo, ela sabe ler mente, mas ela não tem, assim, o conhecimento social pra lidar com o que ela lê, entende? Então, tipo, tem situações que ela lê a mente de alguém, mas ela entende completamente errado o que ela tem que fazer.
Sim.
Pra se tornar amiga de alguém, por exemplo.
Sim, ela, ela não é uma pessoa extremamente inteligente, né? Porque geralmente associa telepatia e poderes mentais com inteligência e alta, né? Ela não, ela sabe ler mentes, mas ela continua sendo uma criança de 6 anos, né? Então, isso que é legal, essa dinâmica dela com os pais dela. Porque às vezes ela vê que vai dar alguma coisa errada nos planos do pai dela, ela dá os corres dela, faz um monte de bagunça pra tentar manter o pai dela nos trilhos, ou faz alguma coisa pra que o pai dela, né, acabe não descobrindo a vida secreta da mãe dela e vice-versa. É bem divertido de acompanhar essa aventura. E tudo isso enquanto ela ainda tem que pensar na escola, tem que arranjar os jeitos dela de ganhar as estrelinhas pra deixar o pai e a mãe dela orgulhoso, né?
É que nem você botou aqui na pauta, né, Malaca? É um senhor e senhora Smith, mas misturado com a creche do papai.
Sim!
Muito bom!
Sim. É que no filme é uma coisa mais que eles são rivais, né? Eu acho que não sei se a história do mangá vai caminhar pra isso. Se vai caminhar pra formar uma rivalidade entre o...
Tem o Yuri, né? O irmão da Yor, que a gente pode dar uma comentada por alto, que é um pouquinho lá pra frente já, mas... Tem uma dinâmica bacana ainda entre o Yuri, que é irmão da Yo, que ele é meio ciscom, eu acho. Ele é meio...
Tem complexo com a irmã dele. Sim, é aquele cara super protetivo.
É. E o Twilight, o Lloyd Forger, né? Porque o Lloyd, ele é um espião do país que ele não... Do país oposto. Ele tá no país que ele quer espionar. Se não me engano, é o Estália, né? É o Estália e Oeste. Alguma coisa de Oeste. Então, tipo, uma remete a Oeste, outra remete a Leste. São dois países, assim, que fazem fronteira, e ele tá num país inimigo, e ele tá espionando, e ele deu o azar de pegar, de escolher pra ser esposa dele de mentira, uma mulher que, tipo, ela é irmã de um oficial do governo.
Assim, então,
ele tem que ficar mais ainda atento quanto a isso.
Eu tô até vendo que, tipo, no final das contas, eles vão acabar se enfrentando, ela vai se paga pra assassinar ele, tá ligado? Tô adiantando aqui o final do mangá.
Nossa, vai ser é muito Senhor e Senhora Smith.
Sim. É que entra o que eu queria comentar antes, que é tipo, a Anya, ela sabe que tudo aquilo é falso, mas ela quer que tudo aquilo se torne real, né? Isso que eu acho legal também. Ela quer que o Lloyd e a Yor se tornem um casal de verdade. Ela quer que eles se tornem uma família de verdade. Então ela também faz tudo pra que... Eu também tô torcendo pra que eles se tornem uma família de verdade, né? Ela fica tipo... E dá pra você perceber que aos pouquinhos eles estão, né, construindo laços, né, fomentando a relação deles. Só que, né, é aquela coisa, né, o Lloyd, ele é um cara totalmente focado, né, ele é um cara que não tem vida, tipo, ele não pode ter família, ele é um cara que ele dedica 100% do tempo dele à missão, às missões dele. Tanto é que ele não tem nem nome, né, ele tem um codinome Twilight. E a única ali que tem uma vida, entre aspas, é a Yor, né, que ela trabalha, né, como funcionária pública, e à noite, às vezes, ela recebe uma ligação, ó, vai lá matar o tal figura, ela vai lá e mata o cara. Então, eu não sou lá tão fã de histórias de espionagem, mas eu gosto desse aspecto, sabe? Personagem que ele se dedica totalmente à missão, sabe? Não precisa ser necessariamente um espião, né? Mas é alguém que tá ali 100% do seu tempo focada em algo.
Eu gosto, eu acho que a gente podia ter mais mangá, assim. Eu gosto muito de Gogo 13, por exemplo. Gogo 13 é um mangá que eu, se pudesse ser lançado no Brasil, eu provavelmente comparia. Porque, cara, é um Hitman foda pra caralho, que não liga pra nada, não ri. Se você pisar na sombra dele, você morre. Eu acho muito pica. E também, né, Gogo 13 tem a história na indústria dos mangás, é um mangá muito importante.
Sim,
mas isso
com
fica
certeza.
Pra outro episódio.
É, outro episódio.
Falando em mangá ser publicado, né? Se fosse publicado, Spy vs Family sai no Brasil, né?
Sai, tá atualmente, acho que no volume. Foi lançado o volume 1, acho que faz pouco tempo. Não
foi,
sei
foi
se
agora
já chegou
em setembro,
nesse...
foi agora em setembro, pela Panini.
Pela Panini, é. E o pessoal já tava reclamando, já, um monte, deu mó BO isso daí, porque o pessoal fez a assinatura do mangá e o pessoal que fez a assinatura não recebeu porque o mangá tava esgotado.
Ah, mas assinatura da Panini é assim, cara. Assinatura da Panini, você recebe o mangá atrasado ou você não recebe, ou você recebe ele duplicado. Pode ter a sorte de receber dois volumes do mangá. Eu não tenho coragem, não.
E você, ou você não assina e recebe mesmo assim, né? Igual teve gente que não tinha assinatura da Panini e recebeu o volume de Jujutsu Kaisen. Igual um amigo
que
nosso
isso?
Lá do grupo. Sim. É, isso daí foi meio que uma amostra grátis, alguma coisa assim. Sei lá, eu não entendo.
Estratégia de marketing da Panini.
Essas estratégias da Panini aí, né? Ninguém entende, né? Isso é sempre uma incógnita, a Panini aí nos debates sobre a indústria brasileira de mangás, né? A Panini, ela esqueci o termo. Putz, ia fazer
escreve
uma analogia.
Certo,
não escreve certo. Nem escreve, cara. Não chega nem a escrever. Eu ia usar outra analogia, agora esqueça, porra. Vamos voltar pro mangá, cara. Vamos voltar pro mangá. É, uma coisa que eu queria comentar é que pra ser espião, cara, você tem que ser bom ator, né? E você tem que ser malandro também, né? Espionagem é quase 80% malandragem, cara. Falar aqui.
Porque, tem que ter raciocínio rápido,
sim,
tem
cara,
que pensar na
porque,
hora.
Porque assim, você vê várias situações do Lloyd que as coisas saem fora do script e ele fica meio sem saber como proceder, né? Você dá pra ver que ele é um bom espião, mas ele é um bom espião enquanto as coisas estão saindo do jeito que ele quer. Se as coisas saem um pouco fora do esperado, ele já não sabe, ele já fica perdido, né? Como tem várias situações. Porque a Anya, ela é uma incógnita ali, né? Ele não tem como prever muitas das coisas que ela faz, justamente porque ela sabe dos segredos dele. Então, várias situações ele fica perdidaço, cara. E, tipo, ele não é muito malandro, assim, porque não sabe não tem muito jogo de cintura, né? Isso que é engraçado.
Eu gostei muito do mangá, assim, eu não tava esperando gostar tanto, mas eu fui ler o mangá esperando que todo mundo soubesse. Eu acho, quando me falaram que era uma família, eu imaginei que era uma família de espiões, especificamente, né?
Uhum.
Que o Lloyd era era um espião e que a esposa dele e a filha dele eram também espiões. Não,
são completamente diferentes. Ah,
tipo, que viesse junto com a agência dele, eles tivessem assignado eles pra uma missão, saca?
Uhum.
Mas totalmente diferente, foi outra dinâmica completa. Eu acho que acabou sendo melhor do que eu pensava.
Sim, é.
Foi bem divertido.
Gera uma dinâmica muito legal e gera muita possibilidade, né, pra história. O plot principal desse mangá, ele não é muito diferente desses filmes de ação, de espionagem. Eu não vou lembrar dos filmes agora. Eu sei que tem um que é com o Leonardo DiCaprio, tem um que é do Will Smith e da Margot Robbie. Fox, eu sei que o nome desse é Fox, o do Leonardo DiCaprio, deixa eu pesquisar aqui como que é o nome.
Filme de espião do Leonardo DiCaprio?
Acho que é Prenda-me Se For...
filme de ladrão dele.
É, ladrão.
É, Prenda-me Se For Capaz.
É. Não, mas o que eu quero falar é que aqueles filmes onde o cara tem que fazer ele quer dar um grande golpe. Então o cara tem que fazer toda uma construção. O cara tem que criar todo um personagem, fazer toda uma construção, ele tem que fazer toda uma configuração pra conseguir ir lá e crawl. Então...
Ir lá e crawl.
Então, tipo, tem muita, né? É só alguns exemplos, mas tem muita coisa, né? Tem até Great Pretender, que é um anime que tá saindo agora, inclusive, que ele é sobre isso também, é sobre golpistas e tal. E da golpe, cara, espionagem não é muito diferente de você tá aplicando um golpe, por assim dizer. É que espionagem é mais você, como é que se diz, você análise e apreensão de dados, né? Uma coisa assim. Mas não se envolve pessoas, se envolve um objetivo, se envolve uma estrutura maior, você também tá dando um golpe ali. Então, pra mim, sim, acaba meio que entrando na mesma coisa. Um espião não deixa de ser um golpista, cara, porque ele também tá enganando gente, sabe?
Sim. Só que é um golpe com a vida de milhares de pessoas em jogo, né? Que uma guerra é uma coisa completamente... A gente não tem nem... Eu gosto desse período da Guerra Fria, porque eu acho que essas histórias são muito interessantes.
São estilosas,
sabe?
Cara.
Esse background, essas coisas que rolavam no fundo, que a gente nem tem tanto conhecimento assim, porque muita coisa hoje em dia ainda é protegida,
classificada,
sabe? Então é muito legal, eu gosto muito. Eu acho que a Guerra Fria é um período muito interessante. Esse mangá emula essa época, né? Por isso que talvez
sim,
eu tenha.
Sim, não, ele é totalmente. Esse mangá é totalmente Guerra Fria das ideias mesmo. Acho que é a primeira. Tipo, eu sei que mangás antigos, eu sei que tem vários, né? Mas assim, dos anos 2000 pra cá, eu acho que esse é um dos primeiros, ou o primeiro mangá que quis emular essa atmosfera, né? Que quis buscar isso de novo, né? Nos anos 90, a gente tinha nos anos 70, 80, 90, tinha bastante. Acho que Gogo 13 também é sobre Guerra Fria, não é? Que você citou antes.
A Gogo 13 é sobre muita coisa. Ele é um agente, ele é um hitman, ele é um assassino de aluguel, então tem vários plots diferentes.
É, sim. Mas para um mangá, assim, buscar trabalhar, né, em cima, usando a Guerra Fria como um background, ficou bem, bem interessante, ficou bem legal para um shonen. E a gente não falou da arte, né, do autor, que é uma arte muito, muito, muito estilosa, combina bem com essa temática. Ele tem, tipo, o autor tem traços firmes, ele deixa os personagens com bastante, como é que eu posso dizer, bastante personalidade. Eu gosto, nossa, adorei a arte desse autor.
Essa parte da arte também é importante ressaltar, que ele pega influência de moda da época e de design da época. As capas de Spy vs Family, elas são todas com os personagens sentando em cadeiras. E eu vi um post no Twitter outro dia que essas cadeiras são cadeiras que foram lançadas na época por um movimento de vanguarda artística, sabe? Então tem toda uma pesquisa que o cara fez sobre as cadeiras e sobre o vestimento e tal.
Tem
um post aqui no Reddit sobre isso.
Acho que a capa do primeiro volume, que é aquelas fotos tradicionais de família, né? Que é o patriarca sentado na poltrona e daí tem a família em volta, né?
Não, é só ele, é só o Lloyd.
Não, mas tem uma que é assim.
Por enquanto...
Acho que é do volume 2, então.
Uma página colorida. Tem a página colorida da primeira imagem, do primeiro capítulo, fica ele sentado numa cadeira e em volta um monte de corpos. Foi uma das cenas mais legais do mangá, inclusive, quando eu li a primeira página, assim.
Não, mas tem acho que é capa de capítulo, então.
Leiam esse mangá. Só leiam. Só leiam esse mangá, que é maravilhoso.
E pra finalizar, então, o que você tem a dizer aí dessa... dar seu parecer final sobre Spy versus Family? Ah, a gente esqueceu de comentar, você até falou antes da gente começar a gravar, que o X que tem no Spy versus Family, ele é inspirado em Hunter x Hunter, no nome de Hunter x Hunter. O autor lhe comentou umas curiosidades. Só pra deixar em alta aqui.
O que eu tenho pra dizer é... leiam Spy vs Family e depois vão assistir todos os filmes do James Bond. Que são muito bons também. Eu ainda tô nessa peregrinação de assistir todos, mas... muito bacana. Eu gosto muito de história de espião.
Eu não curto os filmes de James Bond, não, cara. Não é o tipo de filme de ação que eu gosto.
Não, é que eu vou ter que acabar essa amizade aqui com você. Vai acabar o cast, a gente vai sair no web, pau.
A minha referência agora pra espionagem é Spy vs Family. Que seria nessa pegada. Fica essa recomendação desse mangá. É um mangá shonen, mas ele... a estrutura dele é um pouco diferente, a pegada dele é um pouco diferente. Ele tem personagens super carismáticos, né? A família ali, o Lloyd, a Yor, a Anya, principalmente, muito fofinha. É um mangá divertido, é um mangá bonito, legal. A história flui bem, então leia, cara. Nossa, é um mangá excelente, né? A Jump atualmente tá com títulos muito bons e esse é um dos carros-chefes pra mim, desses sucessos recentes da Jump. Pra mim, Spy vs Family tá ali no top 3 fácil.
Concordo e recomendo. Já recomendei, mas...
de novo.
Quem não gosta de ver uma garotinha fofinha fazendo caras e bocas? A cara que ela faz de quando ela tá enganando os outros é maravilhosa.
A única coisa que eu reclamo desse mangá... é claro, ele tem seus exageros. Já começa na personagem Anya, aquele elemento. Mas o Twilight, ele é um espião muito apelão. Porque ele literalmente pode... ele vira outra pessoa quando ele usa os disfarces. Porque ele usa tipo umas máscaras que ele... sabe? Que ele literalmente vira outra pessoa. Então, isso daí...
ninguém percebe que é máscara. Isso com a tecnologia de 1960, né? Beleza.
Sim, tipo, ele vira tipo um velho. Ele vira um adolescente, só que tipo, com uma máscara que ele tira tipo da bunda, assim, sabe? Ele veste um disfarce que ele tira da bunda e se transforma completamente em outra pessoa e ninguém desconfia. Mas ok, né? Ele é um espião. Ele é o espião mais foda, né? Então tem que dar o desconto. Ele é o fodão, ele pode. Mas é isso, é só um pequeno comentário aqui. Então vamos aqui para finalizar.
A gente tem e-mail? Será que temos e-mail?
Não tem.
Deixa eu abrir aqui, pode ir.
Duvido que tenha, né, mas...
vou olhar, mas vai abrindo a finalização. Cri, cri, malaca.
Tô esperando, também. Pô.
Ah, tá. Não, temos nada não, temos hoje nada não. Só o alerta crítico de segurança do Google, tentaram roubar nossa conta. Foi o malaca que tentou entrar na casa dele e não conseguiu.
O botou uma trava no e-mail que eu vou tentar entrar ali, o negócio eu não deixo entrar, daí... Eu vou
ver se eu consigo mudar isso.
Eu já sou contra e-mail, né? O cara ainda dificulta meu acesso ao e-mail. Vai tomar na cu, cara. Mas ok, né? Vamos lá então pro tradicional. Segue a gente no Twitter, @pramangá. Segue o Gap, @gappamangá. Me segue, @saitamajack. E qual que é o e-mail, Gap? Pra quem quiser mandar e-mail à moda antiga.
O e-mail é panopramangá0@gmail.com. A gente tem um anúncio também pra fazer, Malak.
Verdade.
Nós, do Pano para Mangá, orgulhosamente anunciamos que nossos ouvintes, o número de audições, o número de tocagens, o número de vezes que o nosso podcast foi ouvido. Eu não sei falar português, sou burro. O número de vezes que o podcast foi ouvido ultrapassou 1000 vezes. Então, tipo, juntando todos os episódios até agora, nós fomos ouvidos por mil vezes, não 1000 pessoas, né?
Seria bom se fosse 1000 pessoas.
Eu gostaria de agradecer vai ser um dia. Eu gostaria de agradecer muito a galera que tá ouvindo aí, que tá acompanhando o podcast.
Sim, sim.
É, espero que esteja sendo proveitoso, espero que vocês estejam gostando das obras que a gente tá falando. E gostaria de pedir que vocês fizessem, se possível, um feedbackzinho pra gente. A gente sabe que tem muita gente que ouve, mas não manda,
não comenta,
nada,
né?
E só aproveita.
Pessoal tímido.
Tudo bem, pode aproveitar, mas a gente sente falta, a gente fica meio sozinho, né?
Eu falo do
feedback.
Fica
meio Caetano Veloso das ideias.
Eu falo do feedback, sempre falo disso, porque a gente tem que saber se a gente tá fazendo bem ou não, né? Se a gente vai falando merda, a gente corrige. Mas não tem como a gente saber que tá falando
Exatamente.
Merda se ninguém avisar. Não tem aquele pessoal que fala, tem que ter um amigo pra avisar. Nossa, não tinha um amigo pra avisar? Cadê essa galera pra avisar, então?
Pois é.
Então avisa, gente.
E o outro anúncio, o nosso outro anúncio de hoje, mais importante. Quais são nossos planos?
Nós vamos fazer um sorteio. Isso aí. A gente não...
Exatamente.
Não decidimos ainda o que vai ser, mas vai ser alguma coisa bem especial, bem legal. E talvez a gente anuncie no próximo episódio, talvez não, talvez daqui 2 ou 3 episódios, mas vai ter um sorteio pra galera que tá acompanhando a gente. A gente vai tentar fazer um tipo de sorteio pra galera que tá dando força pra gente, né? Porque eu sou contra esse negócio de fazer sorteio, tipo, compartilhe, marque amigo, siga. E daí junto um monte de gente que nem acompanha o podcast, concorrendo contra aquela galera que tá dando força desde o começo. Então o nosso foco vai ser sortear pra galera que tá ajudando a gente, né? Então aguardem, aguardem e confiram. É isso aí, então. Muito obrigado.
Exatamente. Muito obrigado pela audiência.
Muito obrigado pela...
Desculpa, eu tô te atropelando demais hoje, Malaki.
Não,
desculpa.
Tá. Muito obrigado.
Vou ficar quieto, fechei.
Muito obrigado por terem escutado o programa de hoje e até a próxima.
Até mais.
A conduta define o homem. Sabe o que significa? Vou ensinar vocês.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama.